Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje com o prefeito de Araxá, Robson Magela. Um abraço, Robson, uma satisfação tê-lo conosco no nosso podcast. Prefeito, a sua ascensão política foi muito rápida, né? Você foi eleito vereador na primeira vez que se candidatou, já foi eleito, logo em seguida ganhou a eleição para prefeito de Araxá. A curiosidade da população em geral, Robson, é de saber como tem sido, né, o início desse desafio seu à frente da prefeitura de Araxá. Ser prefeito de Araxá é mesmo o que você imaginava antes de assumir essa cadeira, Robson?
Bom dia, Alexandre, toda a turma aí do Papo Sério, recebo um abraço também. Assim, eu não estou conseguindo ver uma certa dificuldade, não, até porque tem um secretariado competente, né? E creio eu que a hora que tudo isso passar, dessa pandemia passar, voltar à normalidade, administrar a cidade do porte de Araxá, com a arrecadação que a nossa cidade tem, creio eu que é muito mais fácil. A gente, no meu caso, quando eu estava vereador, tinha uma situação, hoje a realidade é outra. Mas era mais ou menos o que eu pensava. Porém, eu também acreditava que essa questão dessa pandemia nesse começo de ano, no começo de mandato, já estaria praticamente amenizado. E a gente viu que esse vírus esse ano está muito mais forte, essas variantes são muito mais agressivas. Creio eu que passando tudo isso, vai ser mais ou menos em cima do que eu pensava mesmo, a questão de administrar a cidade.
Robson, depois aí desses 6 primeiros meses de mandato, qual a avaliação que você faz da sua administração nesses 180 dias?
Alexandre, nós quando assumimos a Prefeitura de Araxá, nós assumimos a Prefeitura com todos os contratos vencidos, né? Todos os contratos vencidos, e a população ela tem uma certa pressa, até porque a população paga seus impostos, e para você ver tanto que tava, tanto de mato que tinha na cidade, buracos, até hoje nós já tapamos aproximadamente 8 mil buracos em Araxá, nessa essa qualidade desse asfalto que nós temos hoje, é muito precária, a reclamação é muito grande. Nós investimos muito na saúde, devido também à questão do Covid. As parcerias nossas são parcerias sérias, com entidades sérias e competentes. E eu tenho certeza que aqui em Araxá nós vamos deixar um legado bacana. Até porque a população está interagindo bem com o nosso governo. Temos essa questão dessas dificuldades do Covid, mas vai passar e nós vamos seguir em plena e total ação dentro do que a gente programou e prometeu com a comunidade de Araxá.
Agora, Robson, qual a avaliação que você faz em relação ao desempenho do seu secretariado, desempenho, atuação dos secretários municipais nesses 6 meses de governo?
Quando eu falo na questão dos secretários, eu englobo todos os que compõem a pasta, né? Por exemplo, nós tivemos aí na questão do Farley, que assumiu a pasta da Secretaria Rural. Foi muito criticado no começo, né? Mas está fazendo um trabalho fantástico, porque tem uma equipe boa por trás. Só de estradas e sinais até agora já foram mais de 700 quilômetros que nós demos manutenção. Tem também a questão do Cacá. O Cacá está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que todos os secretários, eu acho que seria até uma questão de egoísmo da minha parte, citar um, citar outro. Eu acho que todos eles estão abraçando a nossa causa, abraçando essa administração. Mas eu dou um destaque também para a Lorena, né, que assumiu depois da ex-secretária. Lorena, que é hoje a nossa secretária de saúde, pegou literalmente no olho do furacão, né, no auge dessa pandemia, aceitou esse desafio e tem feito um trabalho fantástico.
Como tem sido o seu relacionamento com o governo de estado? Nós temos um governador de Araxá e a população criou, obviamente, uma expectativa muito grande com a eleição do Romeu Zema, né, que poderia ser um diferencial não só para o estado de Minas, mas para Araxá, por conhecer, né, intimamente a cidade e ser daqui. Como tem sido o seu relacionamento com o governador?
Um dia após as eleições, o governador Romeu Zema nos recebeu na sua casa, eu e o Mauro, e tenho conversado também com o governador por telefone. A relação nossa é muito boa, muito tranquila. O Romeu é muito tranquilo, né? Então, quando você tem uma pessoa que também não tem vaidade política, que eu vejo isso no Romeu Zema, eu acho que tudo se torna mais fácil. Tem o deputado Bosco também, que faz essa ponte com a gente. E nós temos que aproveitar esse momento que Araxá tem um deputado estadual, um governador, né, de Minas, que é de Araxá. Tenho cobrado, sim, do governador algumas situações. E eu acho que em breve Araxá vai ter muita coisa positiva vindo do governo do estado.
A gente tem percebido um trabalho muito próximo seu com o deputado Bosco no sentido de estar buscando benefícios para Araxá junto ao governo estadual, né?
Eu sempre falei durante a campanha que nosso governo seria um governo sem vaidade, né? E principalmente de união política. E o deputado Bosco é o nosso deputado aqui de Araxá. O deputado Bosco, sempre que precisa de alguma coisa, eu ligo para ele. Tenho outros contatos com outros deputados também. Mas essa união política é que vai fazer diferença lá na ponta. O deputado Bosco, que a gente tem se empenhado muito também a respeito da Neonatal, o deputado Bosco tem participado com a gente. E isso é muito importante. Essa união política é que vai fazer com que a nossa cidade, a população em si, saia ganhando. Está muito prematuro ainda, vou dizer 6 meses. E é muito difícil a gente tentar fazer uma avaliação durante 6 meses com uma pandemia dessa. Mas eu tenho certeza que, assim como a população de Araxá acreditou no nosso plano de governo, acreditou na proposta do Robson Mauro, pode ter certeza que nós vamos dar o máximo da gente para chegar quase que à perfeição.
E em relação à Câmara Municipal, Robson, você que veio do Legislativo, né, cumpriu um mandato de 4 anos na Câmara e pregou durante a sua campanha essa união de forças com o Legislativo, queria realmente trabalhar ao lado dos vereadores. Como tem sido esse trabalho com a Câmara Municipal?
Bom, lá na Câmara Municipal eu vejo que os vereadores estão fazendo um trabalho bacana também, atuantes, né? Chega as demandas, eu já pedi a todos os secretários que respondem aos vereadores o sim, o não e o porquê. Recebo os vereadores aqui no gabinete, trazem as suas demandas e, dentro da possibilidade, nós estamos atendendo. Eu acho que tem que ter essa união do Executivo e Legislativo. Afinal de contas, nós precisamos um do outro, né?
Como que você acompanha a condução do Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro?
Ah, Alexandre, eu nunca vou ser esquerda, sabe? Nunca vou ser esquerda porque nós estamos todos no mesmo barco. Se eu me torno à esquerda, eu acho que eu estou indo contra a nação. Então eu torço para que dê tudo certo, que ele possa ter as melhores decisões, né? E que possamos caminhar juntos. Eu acho que na altura do campeonato ser esquerdista não compensa, não vale a pena. Até porque nós vamos estar remando contra a maré. É a mesma coisa que eu digo do nosso governo. As eleições acabaram, então já desmontou o palanque, não tem mais palanque. Eu acho que todos nós temos que trabalhar e torcer para dar tudo certo, que quem sai ganhando é a população.
Robson, na saúde realmente é um trabalho intenso nesse momento de pandemia, mesmo porque além do Covid, as outras doenças, as outras enfermidades também não param. Então, está tendo realmente uma atenção especial nesse setor, né?
Tá sim, Alexandre. Até agora foram aproximadamente 40 milhões de reais, né, investidos aí na saúde para mais leitos de UTI e clínicos também lá na Santa Casa, kit intubação, a questão da gratificação aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento Covid. Nós estamos também agora nas tratativas finais da Casa do Caminho para voltar à ala da psiquiatria, que faz muita falta, principalmente agora nessa questão do Covid. Pós-Covid não vai ser diferente. E nós sabemos que durante essa pandemia as cirurgias de alta complexidade que são realizadas em Uberaba não estão aceitando. Tive uma reunião com a prefeita Elisa, por sinal muito educada, me tratou super bem. E eu fiz essa reclamação da demanda da cirurgia da alta complexidade. Agora nós começamos a fazer algumas cirurgias da média complexidade no Hospital Dom Bosco, até porque suspendemos as cirurgias justamente pela utilização do kit intubação, que se a pessoa chega na questão do Covid lá na Santa Casa precisar ser intubada, ela precisa desse kit intubação. Então, por isso que foi suspensa as cirurgias, mas já estamos voltando com algumas. Tem uma licitação também, creio eu, em breve agora já vai estar resolvida. Nós queremos fazer um mutirão aqui em Araxá, de cirurgia de catarata, de pterígio e outras cirurgias de média complexidade também.
Você sempre destacou a importância da fiscalização nesse momento de pandemia. Trabalho que vem sendo feito pela administração nesse sentido, em termos de fiscalização dos cumprimentos das normas definidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid em Araxá, é satisfatório na sua avaliação? Tem te agradado?
Alexandre, por mais que nós colocássemos em Araxá, até falei isso numa entrevista esse tempo atrás, num coletivo de imprensa, se colocássemos até o FBI aqui em Araxá, sempre fica um pouco a desejar. Por quê? Nós não vamos conseguir fiscalizar a consciência do ser humano, né? Nós sempre fomos contra, tanto eu quanto o Mauro, o fechamento do comércio. Não é a solução. Não é a solução. Fechar o comércio não resolve. Pelo contrário, aumenta mais outro problema que vem a economia. Aumenta também a questão de segurança. Mas de todo jeito que a gente tenta fazer, sempre tem aquele pessoal que faz as aglomerações em festa. Você não consegue fiscalizar tudo em rancho, e está tendo denúncia, está tendo multa, está tendo interdições, mas a consciência do ser humano, essa é difícil você fiscalizar, não adianta. Nós provamos com A mais B que um grande vilão nessa questão do Covid é a bebida alcoólica. Por que eu falo bebida alcoólica? Porque as pessoas se aglomeram, tomam uma cerveja, duas ali, já não usa máscara, não usa mais nada. Então agora está na hora dos pequenos e médios empresários fazer para nós também, mostrar para nós que eles conseguem, durante essa pandemia, se reorganizar para não ter aglomerações, porque nós não queremos proibi-los de trabalhar, até porque eles têm os seus compromissos final de mês. Voltamos aí com a música ao vivo, seguindo sempre a questão do decreto. Esse pessoal da música, eles foram o primeiro a parar e com certeza vão ser os últimos a voltarem em massa, né? Mas a gente já tem que ir flexibilizando para esse pessoal.
Robson, em relação à renda básica, né, esse projeto que surge exatamente para ajudar aí, né, as famílias mais carentes nesse momento de pandemia, que estágio que se encontra o Renda Básica do município?
Esse projeto Renda Básica, eu fico muito feliz em ter mandado para a Câmara, agradeço a todos os vereadores que votaram a aprovação desse projeto. Ele veio justamente para ajudar as famílias que, devido a essa pandemia, perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda. É cerca de aproximadamente 1.200 famílias que já estão aptas, né, ao programa. Daí já está na fase também da abertura da licitação para executar esse auxílio financeiro. Ele vai ser entre R$160 e R$200 mensais, dependendo do número de dependentes que tem na família.
Agora, o principal foco do país, sem dúvida nenhuma, nesse momento, é o combate à pandemia. Em Araxá não é diferente. Agora, prefeito, a expectativa é de que ainda esse ano toda a população seja vacinada, né? Segundo o Ministério da Saúde, Secretário de Estado de Saúde. Diante dessa possibilidade de uma possível volta à normalidade, quais seriam as suas principais prioridades para Araxá a partir do ano que vem?
Então, voltando tudo à normalidade, a partir do ano que vem, a maior prioridade para mim é o Natal. Eu sempre falei que, e vou provar, que Araxá tem condições sim de ter UTI neonatal, passou da hora de ter. Nós temos profissionais qualificados, capacitados, se não conseguir todos aqui, nós vamos trazer de fora. Nós temos estrutura, nós temos parceiros que já se manifestaram favorável a essa parceria da neonatal. Nós temos o hospital aqui em Araxá particular também, que se manifestou interesse na parceria. E a neonatal para mim é um sonho. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente já está 1.000 por hora. Já temos diretamente no governo do estado contato com o Bira, que faz parte da Secretaria de Saúde do Estado, e já manifestou também que vai mandar uma emenda parlamentar boa para nós aqui, para a gente dar essa sustentabilidade durante um ano, porque durante um ano a prefeitura tem que manter a neonatal. Aí depois de um ano ela pode ser credenciada ao SUS, então automaticamente começa a vir mais recursos para ela, e ela vai ser montada lá na Santa Casa. Infelizmente, o local está ocupado com a questão do Covid. Mas o ano que vem, a prioridade, se Deus quiser, é o UTI neonatal.
E esse sonho começa a se tornar realidade, né, prefeito? Inclusive, já tem uma novidade importante em relação à sua visita a Brasília.
Alexandre, uma notícia boa, né, positiva que nós trazemos e fazemos questão de anunciar aqui para os araxaenses, foi que ontem nós chegamos de Brasília, tivemos reunido com o diretor jurídico da presidência do Senado Federal, Alexandre Silveira, por emenda do senador presidente Rodrigo Pacheco, vai ser destinado ao Fundo Municipal de Saúde ainda esse ano, o valor de 2 milhões e meio, para que nós possamos já dar início à tão sonhada UTI neonatal e pediátrica em Araxá. Gostaria também de destacar aqui o empenho do deputado Bosco, que esteve com a gente também nessa reunião. Então, se Deus quiser, o ano que vem Araxá já pode ser contemplado com esse grande sonho, essa reivindicação, a nossa promessa de campanha também, que é a UTI neonatal e pediátrica em Araxá. Tá bom? Forte abraço.
Muito obrigado, Robson. Desejamos a você e a toda a sua equipe muito sucesso na condução dos destinos de Araxá. E agradecemos também ao Germano Afonso e ao Jorge Mourão, que viabilizaram a sua participação aqui no nosso podcast Papo Sério.